Este é um podcast Rádio Comercial.
Ele foi visto a sair do hotel com outra.
Conta lá!
Oh, Lori e a Marta já me tinham dito.
Oh! Tu não estás a perceber?
Babado fortíssimo!
Estou chocada!
Não sou de intrigas. Com Marta Campos e Lourenço Eker.
Olá!
Olá!
Hoje estamos num estúdio diferente e eu estou a comer um M&M.
Pronto. Notícias que importam.
Estamos num estúdio diferente. Eu vou continuar a comer M&M's, porque está-me a sair mesmo bem.
Está à vontade.
Foi o Lori que comprou
patrocinados pelo tio Lori.
Pelo tio Lori?
Uhum. Eu agora sou tio. Tenho imensos amigos com filhos agora, porque sou tio.
Ok. Hoje vamos falar sobre Taylor.
Vamos.
Porque
a menina
sinto
tá...
que estamos a começar a entrar na Silly Season.
E a única pessoa que continua a dar conteúdo como deve ser, quem é? Taylor Swift, que está em turnê, portanto... Podemos sempre contar com a loirinha para nos dar conteúdo.
Está em turnê.
Marta, continua. Eu acho que eu sinto que há pessoas neste podcast que gostam de ASMR, portanto está tudo bem.
Está em turnê e esteve num sítio muito importante para ela, que é Londres.
Uhum.
É uma cidade importante para a nossa Taylor. E eu acho que...
Não só porque teve um peso muito grande durante muitos anos na vida dela, mas também porque serviu de inspiração para algumas músicas e, portanto...
E foi lá que viveu o Joe Alwyn, o namorado...
E ela também durante algum tempo passou temporadas grandes em Londres, e entre Londres e Nova York, e, portanto, não é uma cidade...
Exatamente.
Estranha.
O relacionamento mais longo de Taylor Swift aconteceu em Londres e para ela é uma cidade importante.
Uhum.
Bora lá?
Vamos a isto.
Conta lá! Conta lá! Conta lá!
Queres começar com o quê? Só para eu perceber o que é que tu achas que merece ser destacado como primeiro tema, Marta Campos?
Eu acho que o primeiro tema, e já que falamos aqui e gostamos tanto de falar sobre a família real, acho que podemos começar pela
claro,
família real.
Eu acho que sim, eu também acho que sim. Foi o primeiro concerto da Taylor Swift em Londres, no Wembley Stadium, que vai. Ela vai ter ao todo 5 concertos, não é?
Acho que mais.
São mais 5 ainda
são
que estão para vir.
Ela deu agora 3.
São 8 ao todo. São 8 concertos ao todo. Mas no primeiro dia, no primeiro concerto em
cada
Londres.
Cada concerto, vamos só dizer que leva para aí 80, mais de 80 mil
sim,
pessoas, não é?
Sim, sim, sim. Sim, mas é como foi no Harry, sim, mais ou menos isso. Os 3 concertos tiveram muitas surpresas, mas no primeiro dia nós tivemos uma visita real ao concerto de Taylor Swift, e não foi uma visita qualquer. Foi o Príncipe William acompanhado dos dois filhos, o George e a Charlotte, num dia muito importante também para o William, porque era o aniversário dele.
Pois é!
Portanto, isto é alguém da família real decidir passar o dia de aniversário no concerto de Taylor Swift. Desculpem, mas isto é perfeito.
É, e não é só isso. E eu acho que, para além, foi especial não só por isso, era o aniversário do William, e teve direito, e ninguém tem direito a uma publicação no Instagram de Taylor Swift,
sim.
Mas a Taylor Swift fez uma publicação, uma fotografia amadora, ela nunca posta nada sobre
não,
a vida
ela,
dela.
E quebrou uma corrente de fotografias que ela só publicava pela cidade onde ela passava, fazia uma publicação final do concerto, e quebrou essa corrente. Que ela não cobrava há muito tempo e publicou uma fotografia, como estavas a dizer.
Pessoal. Uma fotografia pessoal a dar os parabéns ao Príncipe William, com os filhos, com a Charlotte e com o George. E foi a primeira fotografia oficial.
Em que ela basicamente comprovou que todos nós já sabemos há muito tempo, mas o quê? Diz lá.
Que está com o Travis Kelce e namoram, são mais que oficiais. E apareceu aqui. Já viste o que é? Tudo
isto foi. Ou seja, foi um duplo announcement, tipo, olá pessoal, tive com o príncipe antes do concerto e já agora este é o meu namorado, caso não sabiam.
Meu Deus!
Yeah.
Que sonho!
Muito bom,
Eu vi aquela publicação, eu por acaso não gritei, mas podia ter gritado.
Eu fiquei, tu mandaste-me, eu vi porque tu me mandaste que eu estava a trabalhar na altura, e eu vi a fotografia e mandei assim um mini berro. Fazia assim aquele berro de entusiasmo, tipo, ah!
Deve ser muito especial para mereceres uma fotografia no feed da Taylor Swift.
Mas eu acho que eles também são bons. Eu acho que eles eram amigos. Eles já se conheciam antes, já tiveram juntos
festa,
antes.
Sim, já
tanto que ela diz happy birthday mate, tipo do género. Eu sei que é uma cena inglesa que se diz, mas pronto, para tratar de mate é porque também já há um nível de confiança grande entre Taylor Swift e família real, e que nós estamos aqui para apoiar esse nível de confiança.
Ai, eu amo.
Temos muita pena que Kate não tivesse estado presente, claro. Mas com a situação atual é normal que não tenha estado.
Ficou com o pequeno Louie em casa.
Ficou com o pequeno Louie, que também lhe deu um entertainment de certeza, porque ele é o entertainer da família.
Vamos e depois, Li também que a grande Swiftie ali da família real é a Princesa Charlotte.
Foi, eu acho que foi a que fez isto tudo acontecer, não é? Ela deve ter pedido ao pai, mas o pai também não importa. A verdade é que não me importa. E comprovou isso mais tarde, já chegamos lá.
Mas eu acho que era importante, acho mesmo que era importante o William estar ali.
Sim, acho que sim também, de certa forma sim. Mas acho que também a filha deve ter dado algum peso na decisão. Tipo, ok, claro, vamos neste dia, faz sentido, ela gosta, é meu aniversário, primeiro dia, pronto.
Charlotte é
vários fatores.
Grande Swiftie.
Tanto que eu acho, não sei se foi propositado ou não, mas ela estava com um vestido de lentejoulas bege, assim, rose gold bege. Não sei se Fearless era a favorita dela ou não.
Pode
Percebo
ser.
Que sim,
pode
ainda ser. Por cima é assim a era mais de princesas e não é assim a Romeo, sei, ela sendo princesa faz todo o sentido que ela canta esta música.
Claro,
é?
Claro. Pronto. Que sim, claro que sim. Olha, fico muito feliz. Acho que falei sobre isso com a Patrícia. Patrícia Pereira, que é muito citada neste podcast.
Sim.
E ela disse: olha, é uma lufada de ar fresco para estes miúdos.
Também
e
acho que sim.
Acredito que sim. Não devem estar ali a viver um período fácil. Não sei qual é que é a percepção deles de tudo aquilo que está a acontecer na família.
Eu acho que eles devem ter um bocadinho mais noção também. Devem ter, é um bocado difícil estar completamente alienado, né?
Sim.
Do que eles não sabem, do que a família não lhe diz, provavelmente eles também conseguem aceder às redes, não é?
Não sei se eles têm, não sei que tipo de acesso é que eles têm às redes sociais, não faço mesmo a mínima ideia, mas pronto, acho que é capaz de ser um. É bom, não é? Tu tens ali, tens a oportunidade.
É um alívio e é uma coisa que eles gostam, e de facto, mesmo para quem não seja o maior fã de Taylor Swift, é um grande espetáculo, não é? Não precisas
saber
as músicas
de cor.
E tens
ali a oportunidade de estar com uma pessoa que tu admiras muito, claro, deve ser incrível. Claro. E pronto, acho que foi giro.
Tu reparaste num pormenor que ela meteu o blazer do The Man, porque ela entra no palco com o body, não é?
Sim.
E está mais exposta, não é? Porque pronto, é um espetáculo, está tudo bem, mas para conhecer a família real, de facto, não é melhor indumentária.
Eu sei, se calhar ela foi pôr o blazer só para ter algum. Pronto, para não estar ali toda.
Sim.
Não é que haja algum problema, mas pronto, como a família real tem sempre assim muito pudor e são muito conservadores, eu acredito que ela tenha vestido o blazer mais para estar. Pronto, para não estar com os ombros à mostra e não sei o quê.
Eu quero acreditar que sim, porque acho que ela pensa em tudo e acho que pensou nesse assunto.
Sim,
nessa
ainda por cima com. Claro. Mas não sei, olha, achei engraçado esse pormenor, não sei se foi uma coincidência ou
e por acaso até naquele dia calhou ser o blazer preto.
Sim.
Com as casquinhas douradas que de todos os blazers é acho que o mais apropriado para conhecer a família real.
Meu queria também falar sobre toda a gente que foi ao concerto da Eras Tour.
Sim, sim.
Em Londres.
Eu acho que podemos passar assim para o segundo tema, porque tem a ver com uma das surpresas também nas noites de Londres, e também vamos falar das pessoas que apareceram no.
Dizem que teve lá Paul McCartney.
Sim.
Sir Paul McCartney.
Sir Paul McCartney, que foi apanhado a dançar com umas fãs num vídeo muito, muito, muito fofo. Ele tem quantos anos?
82 anos.
Estava a dançar. Qual era a música? Já não lembro.
Era
que era.
Battery I Love,
exatamente. No bridge e no refrão do Battery I Love Him estavam três fãs.
Ele claramente não
na
sabia
parte
a música.
De trás da plateia, ele não sabia, mas estava ao ritmo e estava a dançar e a saltar.
Cheio de pulseiras.
Saltar no máximo que ele conseguia, cheio de. Eu coitado só a pensar, aquele homem vai ficar sem circulação quando chegar a casa.
Não, eu achei graça, achei imensa graça às Swifties a dançarem com ele.
E ele reconhecer também a dimensão e perceber tipo, que aquilo é uma coisa importante.
Achei super querido. A Taylor Swift, vamos falar sobre isso mais à frente, mas a Taylor Swift já foi às festas do Paul McCartney e já cantou nas festas do Paul McCartney, por isso eles devem ter. E ela é super fã dos Beatles, e eles devem ter
Quem
ali
é?
Uma. Assim,
é um bocado difícil não ser.
Devem ter ali uma relação qualquer especial, mas achei querido.
Sim.
E ele ter saído, coitado, ele deve ter ido à casa de banho ou assim, uma coisa qualquer.
Sim, eu acho que ele estava acompanhado. Penso com segurança e uma. E acho que devia ser agente, alguma coisa.
Não sei
coisa,
se é
tal,
mulher dele, não,
ou
não
mulher,
sei.
Não sei. Mas ela também estava assim a rir-se com a situação e ele próprio.
Sim.
Foi super, super, muito tranquilo. E eu acho que se há fandom que recebe bem os convidados da Taylor Swift, são os Swifties, respeitam muito. Só chateiam que é para trocar pulseiras porque faz parte da experiência.
Não chateiam,
vão lá, trocam as pulseiras, nem sequer pedem muitas fotografias.
Não, mas
pronto, mas eu acho que não são assim, não são tão invasivos, eu acho que eles ficam ali na tenda VIP, a Fearless Tent, e ficam bem. E acho que as próprias pessoas famosos que vão também gostam de viver a experiência Eras Tour, portanto também gostam de trocar pulseiras. Eu vi que a Nicole, não sei o último nome dela, A que está
a Nicola, a Nicola Peltz, achou?
Não, é
Nicola
Peltz.
A
Nicola Peltz é do...
É do Brooklyn, a namorada do Beckham.
Provavelmente já pode ter ido. Ela também, se calhar já foi a um concerto, de certeza, também. Não, mas a do
Bridgerton.
Bridgerton.
A Penélope do Bridgerton.
Sim,
ela também
Nicole,
foi.
Olha a coisa. E eu vi que ela trocou, e depois eu vi um vídeo dela que ela está assim meio na dúvida, porque ela ia trocar uma pulseira com uma miúda que já lhe tinha dado aquela, e ela estava assim tipo, ah, eu posso trocar, não posso.
Nicola,
não há regras.
Agora, como é que se diz o nome dela? Nicola Coughland? Coughland?
Pois, também não sei se você me está ajudando nisto. Nicola Coughland. É que acaba de ser Coughland. Coughland.
Pronto.
Quer saber, pode-nos corrigir.
Também foi a Penélope.
Mandem-nos um áudio.
É Penélope de Bridgerton.
A Penélope de Bridgerton, que nesta última temporada foi a personagem principal. E também foi a personagem principal naquela tenda, porque as pessoas deliraram quando ela apareceu.
Sim, estavam os pais da Taylor Swift também.
A mãe,
muito emocionada.
Sempre que aparece a Mama Bear, a Mama Andrea. Nós
sim.
Gostamos muito.
Eu acho que são os primeiros concertos na Europa que ela vai, não é?
É possível, sim. Eu também percebo, porque ela quase que criou aqui uma residência no Wembley, não é? Apesar de serem passadas, são 8 datas, e portanto o primeiro concerto de 8 datas em Wembley tinha que ser em grande. E portanto tivemos Mama Bear, Mama Andrea.
Foi a família Kelsey, foi Travis, foi o irmão, o
e
Jason.
E foi a mulher do... Como é que ela se chama? Esqueci-me agora.
A mulher do...
Kylie Kelsey. Kylie Kelsey. É capaz.
Kylie.
Não sei. Sei que é com capa. Pedimos desculpa. Nós somos mais do lado Taylor. Ainda estamos a entrar aqui na família
Kelsey.
Pedimos desculpa se há fãs Kelsey desse lado, mas... We're trying our best.
Quem é que tivemos mais? Hugh Grant, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Tom Cruise. Só realeza.
Isto é a realeza da grande. Estamos a falar de astros, A-listers da Hollywood.
Sim, sim,
é?
Cate Blanchett também foi.
Salma Hayek também.
Foi a Salma.
Stella McCartney também esteve presente.
Cara
teve o pai e a filha. Cara Delevingne também. O guitarrista dos Foo Fighters também, que mais à frente vamos falar sobre este assunto.
Foi.
Ter uma fotografia precisamente com a Salma Hayek e com a Stella McCartney no concerto da Taylor Swift. E vai ser engraçado, nós aqui a bocado falamos sobre um tema. Pronto,
sim.
Não é um babadinho, mas também precisamos de babadinhos, não é só,
olha,
só coisas boas.
Adorei.
Gostei muito e também tivemos. E acho que agora falta passar para o momento, na minha opinião, o segundo momento destes três concertos. Na terceira noite, tivemos aqui uma surpresa em palco.
Ai.
Tivemos aqui uma surpresa em palco, vamos passar para ela.
A nós não nos calhou essa fava.
Sabem quem
essa
esteve
fava
lá?
Não foi fava, foi
a minha prima
boa.
Mariana esteve lá. Mariana, um beijinho para ti.
Mariana.
Que viste isto a acontecer.
Sinto que a Mariana está em vários momentos.
A Mariana, tá. Ela vive os momentos pop muito perto. Portanto, vamos passar para este momento.
Jura que isso aconteceu?
Na terceira noite dos três concertos, Taylor Swift, Wembley Stadium, a menina pensou: eu não lhes vou dar Reputation TV como eles estão a pensar. Tirei o cavalinho da chuva, senão ele molha-se. Não se molhou que não houve chuva, mas houve muitas coisas aqui a acontecer. O que é que aconteceu? Taylor Swift, na nova era da Torture Poets Department, achou uma excelente ideia na transição para a música I Can Do It With a Broken Heart, onde ela geralmente tem dois dançarinos a ajudá-la. Ela está no chão, depois de cantar... Acho que é The Smallest Man Who Ever Lived. Uma música muito emocional em que ela, pronto, abre o coração e está de rastos.
E fala supostamente, alegadamente sobre Matty Healy, não é?
Alegadamente sobre Matty Healy, nada. Nunca vamos saber porque ela não confirma.
Entretanto, outro
agora babado... Agora tu, ele esteve lá, sabia?
Não. Tipo, quem lá esteve foi a ex-namorada do Matty Healy, na tenda VIP também. Acho que é a Gabriella Brooks, não sei se é essa. E que fez uma referência qualquer a The Smallest Man Who Ever Lived.
Se há pessoa que podia ter aquele concerto naquele dia é ela, porque ela tipo, girl, I feel you. Ela tipo, eu também, I feel you too.
Pronto, só uma parte, só porque li isto.
Quando chegou a Torture Poets Department, ela deve ter ficado sem voz, de certeza. Beijinhos, meu amor.
A bridge do The Smallest Man Who Ever Lived, ela deve ter gritado.
Nós mandamos-te um homem ao box, filha, não te preocupes.
Eu grito na bridge, eu não quero.
E eu nunca tive com o homem na vida.
Exatamente, eu não quero imaginar uma ex-namorada do Matty Healy, mas pronto, continua.
Pronto, mas pronto, Matty Healy não estava, mas estava, como eu estava a dizer, ela nesta passagem de Smallest Man Who Ever Lived para I Can Do It With a Broken Heart é muito emocional. Ela está no chão, vêm dois dançarinos vestidos com umas indumentárias de fraque e cartola. E ajudam-na a recompor-se para então ela voltar a ser a showwoman que sempre foi, porque está a meio de uma turnê, e passar então para a música I Can Do It With a Broken Heart. Mas no terceiro concerto, não aparece só os dois dançarinos. Aparece também quem? Travis Kelce no palco para ajudar nesta passagem. E aparece também ele vestido com um fato, um fraque,
igual aos dançarinos, não é?
Uma cartola, tudo à medida, o que me dá a entender que isto estava nos trabalhos já há muito tempo. Porque esta menina não dá um passo, não é? Sem pensar
não
no
dá
seguinte,
ponto sem não,
não dá ponto
não,
sem
não, é?
Não, exatamente. Estava a esquecer, então invento uma, estás a ver? Eu sempre invento uma expressão agora de fazer isto.
Não dá ponto sem não.
E também com os seus red bottoms para fazer aos sapatinhos da sua
Labotin,
os seus Labotin, exatamente. Então, eu vou ler o que é que ele fez, porque aqui os fãs decifraram toda a coreografia, vamos chamar assim, uhum, que Travis Kelce fez no palco, que tinha um significado. Então ele fez aqui. Então ele começa por carregar Taylor Swift ao colo, até uma cama em forma de coração partido, o que, segundo a revista, o jornal Mirror, apurou com os fãs, simboliza a ajuda que Travis Kelce deu à cantora depois dela sentir, efetivamente, com o coração partido durante tantos anos. O namorado da artista acabou depois por retocar a maquiagem, enquanto esta se preparava para a nova era, não conseguindo parar de sorrir e dançar, que eu achei isto muito fofo. Ele estava genuinamente entusiasmado por fazer parte daquele momento, e estava com medo também de estar a fazer alguma coisa errada. Tanto que até há uma parte em que ela diz assim, aponta para as bochechas para sim, ele pôr o pau, porque estava tão entusiasmado que se esqueceu dessa
mas,
parte.
Mas, eu foi até um vídeo no TikTok que tu me mandaste.
Sim.
Essa parte do pó, uhum, pode ser pode remeter para a música So Long London. Porque okay, ela às páginas tantas diz I'm just getting color back into my face.
Ah, olha. Essa referência
parte,
escapou-me.
Porque eu não sei se nos outros espetáculos eles também fazem a parte do pó.
Talvez não. Eu lembro-me que houve a cena do... Perdão, peço desculpa. A cena do batom, e acho que há assim tipo o cabelo, mas não me lembro do pó.
Pronto.
Mas alguém que esteja mais atento a esse aspecto,
eu
corrija-nos
não,
caso...
Não me lembro de haver essa parte do pó, e esse TikTok dizia que essa parte do pó, que faz referência a essa parte da música do So Long London, porque foi o Travis Kelce que ajudou a recuperar aquela
cor e aquela vida que ela perdeu, não é?
Exatamente, aquela vida, sim.
Que ela apagou-se muito, como nós já referimos várias vezes aqui naquela relação com o Joe
Alwyn. Apagou-se, eu acho que pronto. Ele pode não ter sido... Eu não acredito que o Joe Alwyn tenha sido horrível. Acho que não. Aconteceu e ela estava ali dentro daquela relação, só depois é que se apercebeu, epá, não, isto não é para mim.
Sim.
Eu acho que ele pode não ter sido horrível, mas aquilo deitou-a um bocado abaixo.
Yeah. Eu acho que sim, e depois no final deste teatrozinho todo que acontece, ela manda-lhe um beijinho, faz assim um... E ele fica super, oh meu Deus, oh meu Deus. Ele parece... O que eu gosto muito do Travis Kelce é que ele não leva esta relação por garantido. Em qualquer momento, ele olha sempre para ela como um bocado como nós olhamos, diferente, obviamente, mas aquela coisa de isto está-me a acontecer, isto é a minha
eu
vida.
Eu acho que ele não deve bem acreditar naquilo que
exatamente,
aconteceu.
Eu acho isso genuinamente bonito, e acho que é uma pessoa como estas que a Taylor precisa agora. Alguém que olhe para ela com a dimensão que ela tem, mas ao mesmo tempo uhum, com carinho e com amor e com intimidade que ela também precisa na vida dela. Eu acho isso lindo, 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 lindo. Achei um momento lindo, tive muita pena. Quando a minha prima me ligou quase a chorar, eu chorei com ela no telemóvel, tipo, ai meu Deus, isto é aquela vida.
Foi lindo. Muito giro, foi lindo. Muito giro. Olha, fica
neste terceiro dia também tivemos uma participação muito especial em palco. Gracie Abrams, que abriu o concerto de Taylor Swift nos Estados Unidos, e que lançou há pouco tempo o álbum dela, onde tem uma música que acaba por ser o Track 5, que ela fez de propósito o Track 5, porque Track 5 tem um peso muito especial para Taylor Swift. É sempre a música mais emocionante, uhum, e mais...
A mais dura.
A mais dura de ouvir. E a Gracie escolheu, obviamente, o Track 5 para o dueto com a Taylor Swift, e subiu a palco na terceira noite para uma das músicas surpresa de Taylor Swift, e cantou ao piano. Enquanto ela estava no piano, Taylor Swift está à guitarra, e foi muito bonito.
Foi bonito, foi bonito.
Foi muito bonito.
Foi bonito. Vamos passar para a parte menos boa?
Eu acho que sim, está na altura.
Babado fortíssimo!
Enquanto aconteciam os concertos da The Eras Tour em Londres,
uhum,
outra banda estava a tocar em Londres também. Acontece que há um vídeo aí a circular pelas redes sociais do vocalista dessa banda a mandar assim um shadezinho para a nossa gata. Para a nossa loirinha. Estou
quem
a falar
manda
quem?
Shade para a loira hoje em dia?
Estou a falar de Dave Grohl, o vocalista dos Foo Fighters. Eles estavam a fazer a dar concertos também na mesma altura. E a dada altura, lá está. Isto pode ter sido tirado fora de contexto, mas mesmo assim eu acho só desnecessário.
Sim, sim, exatamente. Mesmo que tenha mais alguma coisa...
Pode não ter sido com a intenção que as pessoas estão a pôr ou que parece que tem, mas eu acho que é desnecessário artistas subirem a palco e falarem, pronto, mal dos outros. Falarem
eu acho que foi um rockstar move dos anos 90, que havia muito essa cena de se afirmarem rebaixando os outros, mas acho que nos dias de hoje não há essa necessidade.
Eu acho que este ano não está a ser particularmente bom para os homens no mundo da música.
Não, não.
Eu sinto que este ano está a ser um bom momento para as mulheres.
Como assim deve ser, não é?
Não só na pop, mas também noutras áreas. Eu sinto que as mulheres estão a abafar... Não é completamente, mas estão a abafar muito os homens da indústria e isto pode deixá-los com a masculinidade um bocadinho frágil.
E não sentimos que a indústria do pop e a indústria não está muito mais leve, não está boa.
Está ótima,
não estamos
está
ótimos,
incrível.
Não estamos livres, leves e soltos.
As mulheres
ótimos.
Lideram os tops, o que é ótimo, e eu acho que é super, super, super importante. Mas pronto, Dave Grohl disse durante o concerto, diz aqui, não sei se é, não sei se diz. Exatamente em que momento é que disse, mas não interessa. Falou. Está aqui.
Não gostamos de.
Está aqui. Ele diz. Ah, foi. Enquanto se preparava para tocar a música Statues.
Para Grohl, nós não nos diz nada.
Não diz nada. Informou o público que Taylor Swift estava a tocar em Londres ao mesmo tempo e disse: vou citar, não vão querer sofrer a ira de Taylor Swift. Gostamos de chamar a nossa digressão de Errors Tour.
Ou seja, a Tour dos Erros, sim.
Sim, a Tour dos Erros. Nós tivemos mais do que algumas eras e mais do que alguns erros também. Apenas alguns. Isso é porque nós tocamos ao vivo. O quê? Só estou a dizer. Vocês gostam de música rock and roll, crua e ao vivo, certo? Vieram ao sítio certo. Isto não diz... Pronto, não é...
Se isso era suposto ser uma piada... Falhou. Se era suposto ser uma passagem engraçada, também falhou. Portanto, talvez...
O que ele está a dizer, ele está basicamente a mandar uma boca, tipo, ah, nós erramos muito porque nós tocamos ao vivo, ao contrário da Taylor Swift, que não erra nada porque ele não diz, mas está assim... está ali entre as entrelinhas, não é?
Os fãs dizem que ela respondeu no concerto seguinte,
sim,
indiretamente,
sim,
não foi?
Sim,
não sei
se
tens o que ela disse, mas...
Ela agradeceu à sua banda e às pessoas que estavam ali 3 horas a tocar ao vivo.
Sim, exatamente, ela disse. E depois no início também reforçou a dizer "We have a 3-hour show live for you tonight." Ou seja, nós temos um show de 3 horas para vocês
ao vivo.
Esta noite e reforçou muito a palavra ao vivo ao longo do
lá
espetáculo.
Está. Ela tem classe.
Sim.
Ela tem classe.
Ela nunca iria responder diretamente. Ela faz sempre as coisas como deve ser e está tudo bem.
Eu acho isto só desnecessário.
É
porque
que
por
a
mais que.
A falar dentro. Não, sim. Não há justificação para, sinceramente.
Por mais que haja um contexto, eu acho que não faz sentido.
Até
não...
porque nós estamos a falar com mais uma vez Patrícia Pereira, que é fã dos Foo Fighters e que também nos disse que. Desculpa, senti aqui. Interferência, gente, aqui nos fones. Desculpa. Deixei de me ouvir, estava assim a ouvir meio aos soluços. Parecia a Fergie a cantar. E há uma amizade entre Taylor Swift e Foo Fighters. Sei que eles já cantaram juntos.
Tenho aqui é? uma nota sobre isso.
E portanto, pode ter sido só um momento infeliz de David Grohl. E assim sendo, está tudo bem, mas eu só acho que é um bocado desnecessário. Já não estamos nos anos 90, já não há essa necessidade de nos pomos num altar rebaixando os outros.
Não.
Já não há essa coisa de, epá, tu é que és fixe a falar mal do outro, já faz isso, pá, isto não é um diss track. Não somos o Drake e o Kendrick Lamar. Não há necessidade para isto tudo, está bem? Vamos ser pessoas civilizadas.
E ela está só a fazer a vida dela. Deixem em paz, respeitem só.
Exato, é.
Eu sinto,
e depois também vi no outro dia, estava a pesquisar aqui para o Intrigas e uma, não sei quem é que ela é, mas alguém disse tipo, agora já não há mais caminho para cima para a Taylor Swift, a partir daqui é para baixo. Tipo, pá, eu acho que as pessoas estão a overanalyzing tipo, todos os detalhes.
Deixa-na estar, ela está a viver um momento alto da vida
eu
dela.
Eu sei que nós fazemos isto, mas nós fazemos isto para o bem, não há necessidade de fazer isto para o mal, tipo, não há, porque não há muito mal para onde pegar também, está tudo bem.
Pois, epá, e ele já tinha falado da Taylor Swift outras vezes e bem, já tinha dito que ela era como dizer, ela era... Ai, estou gaga hoje.
Está calor aqui cantado... dentro também. Se estiver em Lisboa, está um calor que não
tinha
espalha.
Cantado uma música... Que tinha cantado uma música com ela no, na festa, numa festa do Paul McCartney. Que já tinha... Que a própria Taylor tinha cantado uma música dos Foo Fighters também numa festa do Paul McCartney. E ele contou isto no Late Late Show do James Corden, com o James Corden. Na altura já foi há alguns anos. Mas pronto, não havia necessidade. Acho só... Ela é muito mais nova do que tu. Deixa estar só... ser ela não fez mal a ninguém para estar.
Eu senti aqui um bocadinho de azia.
Foi.
Peço desculpa aos fãs de Foo Fighter, mas se alguém me conseguir arranjar uma justificação pela qual dizer isto, então eu deixo-te aqui
é
a azia.
É só porque não há necessidade.
É isso.
Não precisas de rebaixar os outros para dizeres que és incrível. Tipo, não, ok. Uhum. Diz só que és incrível, está tudo bem.
Exato.
E pronto, e passamos de Dave Grohl.
Não precisas dizer, não dizer que és incrível, só estúpido.
Sim, sim, sim. E queria só dar aqui, deixar uma nota antes de nos irmos embora, também para um suposto feud entre a Taylor Swift e a Charlie XCX. Uhum. Isto vem de, supostamente, e lá está, a Taylor Swift tem lançado várias versões do The Tortured Poets Department, o que faz com que no top de vendas, eu acho que é no top de vendas, álbuns novos como o da Charlie XCX e o da Billie Eilish nunca atinjam o número 1. Uhum. E supostamente é esta, isto é muito importante para estas artistas, porque se não atingirem um determinado patamar... A label corta-lhes o orçamento para álbuns seguintes e é importante que elas cheguem a esse primeiro lugar das vendas. Eu, sim, não sei se a Taylor faz estas coisas propositadas, não quero acreditar nisso.
Eu acho que é assim, eu vou explicar. A Taylor Swift é gigantesca e ela deve ter, deve ter um timeline de lançamento de álbuns, e é assim, ela provavelmente deve-se organizar e, com alguns artistas, mas não com todos. Ela não tem obrigação de saber os timelines de todos os artistas.
É assim, eu acho que isso é daquelas coisas que se sabe. Tenho a certeza, quase a certeza. Mas eu acho, também eu percebo que não vale a pena também ela estar a lançar estas 30...
E se ela abdicar, tipo, ah, agora hoje é Charlie, ah, amanhã é Flor Natal, ah, amanhã eu nunca também, mais lança.
Mas o que eu acho é que há necessidade dela lançar 30 versões do mesmo álbum?
Pá, eu assim, eu acho que eu percebo que nesta fase está em alta e que não é tanto uma questão de necessidade, é uma questão de
eu
à procura.
Pá. Pode não ser uma decisão da Taylor Swift e ser uma decisão da empresa Taylor Swift.
Ou da editora, porque também a editora quer faturar, e a melhor forma de faturar, no caso Taylor Swift, é pelos álbuns, não é? Porque eles são editora.
E pela tour. Pela tour.
Sim, mas neste caso da editora, acho que pelos álbuns é que... Não sei muito bem qual é que é a relação da editora com a tour, não sei.
Mas eu acho é que... Entendo que, pronto, ok, podes-te conter um bocado, não há necessidade de estares a lançar 30 versões do mesmo álbum. Mas pronto, supostamente há esse... pequeno feud, não uma...
Mas foi um feud muito criado pelos fãs.
Sim, sim, sim.
Que já sabemos que são sempre feuds, treta. Pronto.
Não é nada confirmado. Há também, supostamente, uma referência no novo álbum da Charlie XCX, que se chama Brett. Um dos versos da música Sympathy is a knife. Em que ela, porque a Charlie XCX namora com o baterista dos 1975, que é a banda do Matty Healy, e supostamente há uma citação nessa música que diz, que fala sobre a namorada de um outro membro da banda que ela nunca mais quer ver.
Ah.
Da música da Charlie. E as pessoas disseram todas que era a Taylor Swift. Acontece que mas pronto, depois há aqui outra coisa. A Charlie foi uma das pessoas que abriu a Reputation World Tour. Depois também acho que disse que não tinha adorado fazer aquilo, porque era como se estivesse a cantar para criancinhas de 5 anos. Enfim,
pois.
Também acho que não é fixe, não é? É bom tu abrires uma tour gigante.
É ótimo.
É bom.
Stadium Tour já na altura.
É bom, mas pronto. Mas durante um concerto, ou um DJ set, é o que diz aqui, um DJ set no Brasil, um DJ set da Charlie XCX, os fãs gritaram morte à Taylor Swift. Tipo, é a morte da Taylor Swift. Eles gritaram isto durante este DJ set, o que fez com que a Charlie se viesse manifestar e pedir aos fãs para pararem com isto, tanto online como nos meus concertos. É o contrário daquilo que eu desejo e incomoda-me que as pessoas achem que há espaço para isso nesta comunidade. Não o irei tolerar. Portanto, Charlie,
é isso mesmo.
Eu acho que não há,
assim, eu acho que não há bad blood. Eu acho que elas têm personalidades totalmente diferentes, são pessoas muito diferentes e também trabalham para públicos muito diferentes. Acho que ainda por cima agora a Charlie está numa cena mais techno house, assim, uma vibe muito, muito underground London, e não é a cena da Taylor Swift, que é muito pop e pronto, não, é muito, não tem nada a ver. Eu acho que por causa disso elas também devem ter personalidades muito diferentes. Não, é normal que não sejam assim tão amigas. Tipo, ok, é normal. Tipo, podem entrar na mesma indústria, não precisam ser minhas amigas.
Claro. Está
tudo bem. Todos nós temos colegas e amigos assim. Agora, esta cena das pessoas terem sempre necessidade de procurar mesquice e coisas,
sim,
para tentar.
Já chega. Meter,
já chega.
Mas tanto do lado da Taylor Swift como do lado de outros artistas. Acho mesmo que já chega.
Pá, não. Acho que quando é difícil encontrar a porcaria, é porque não existe.
Exato.
Ok? Quando ela é óbvia, está à nossa frente e cheira mal.
Uhum. E pronto, é isto. Foi mais um episódio dedicado a Taylor Swift.
É. Nós aqui estamos sempre pano para mangas.
Voltamos para a semana, não é?
É isso mesmo.
É isto. Beijinhos.
Tchau, tchau.
Não sou de intrigas, com Marta Campos e Lourenço Eker. Este é um podcast Rádio Comercial.